Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. No meu coração me põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Um bom dia, meu querido irmão, um bom dia, minha querida irmã. Celebrada a solenidade de Pentecostes, retomamos o tempo comum da igreja, celebramos a nona semana do tempo comum, hoje, 1º de junho, iniciando esse novo mês na presença do Senhor nosso Deus, consagrando nossa família, nossos trabalhos, nossos bons projetos. Nos unimos às intenções do Santo Padre Papa Francisco e na liturgia desse 1º dia de junho, nós celebramos a memória de Maria, Mãe da Igreja. Considerando a importância do mistério da maternidade espiritual de Maria, que na espera do Espírito Santo no Pentecostes, nunca mais parou de ocupar-se e de zelar maternalmente pela igreja peregrina no tempo, o Papa Francisco estabeleceu que na segunda-feira, depois de Pentecostes, a memória de Maria, mãe da igreja, seja obrigatória para toda a igreja de rito romano. E assim, nós hoje celebramos a luz da palavra de Deus, saudando a mãe do nosso divino Salvador, que também fez a experiência de Pentecostes na sua missão na terra. Contando com a sua poderosa intercessão, celebremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo que a esperança na palavra que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai e os dons do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Elevemos às alturas, meus irmãos, a oração deste dia. Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho pregado na cruz nos deu por mãe a sua mãe. Pela intercessão amorosa da Virgem Maria, fazei que a vossa igreja se torne cada vez mais fecunda e se alegre pela santidade de seus filhos e filhas, pela santidade, atraindo o seu convívio às famílias de todos os povos. Por Cristo, vosso amado Filho, nosso Salvador, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhamos a palavra de Deus, que nos guiará ao longo de todo esse dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos 1 quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Era Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Com o salmista, elevemos às alturas o Salmo 86, o nosso louvor desse dia. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que lhe amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que Jesus já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da vida, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deus seja louvado, meu irmão, minha irmã, por mais um dia da nossa existência. Hoje damos início à vida, à espiritualidade, aos projetos de um novo mês. O mês de junho, conhecido como o mês também das festas juninas, qual nós lembramos poderosos testemunhos como Santo Antônio, São Pedro, São João, homens e mulheres que se dedicaram exclusivamente à pregação do Evangelho, a fazer o bem ao próximo e a ensinar que a humanidade foi feita por Deus por amor e não para gerar a maldade, a divisão, a destruição. Pautados nesses bonitos testemunhos, o Santo Padre Papa Francisco, agora no seu pontificado, instruiu a Igreja a prolongar a solenidade tão bela, tão importante, tão significativa, vivida ontem no domingo, que é o tempo de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo se manifestou com línguas de fogo e todos os apóstolos puderam ir evangelizar falando a linguagem do amor para que as pessoas compreendessem a presença de Deus em suas vidas. E assim o Papa Francisco instruiu a Igreja para que na segunda-feira, pós-Pentecostes, no caso hoje, coincidindo com o início do mês de junho, fizéssemos também a memória de uma pessoa importantíssima na história da salvação, que é Maria, a mãe do nosso divino Salvador. Trazendo ao seu lado um título que é muito significativo: Maria, Mãe da Igreja. Mas que igreja é esta? Uma instituição? Uma organização? Uma empresa? Claro que não, ou somente não, mas a igreja guiada pelo Espírito, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja que teve e tem seus momentos de fraquezas, porque ela também é composta de seres humanos, e o ser humano se deixa muitas vezes levar pela vaidade, pelo egoísmo, pela ganância, pela discriminação, gera conflitos, divide, e tudo isso nós sabemos que na história da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, iniciada desde lá do pé da cruz, quando o Senhor mesmo olhou para sua mãe e a dedicou os seus cuidados ao discípulo amado, ou seja, a toda a humanidade, e quando olha para o discípulo amado e dedica a sua mãe, o zelo com a sua mãe, que é a igreja também, que é todo homem, toda mulher que se dedica a honra de ser pertencente à família do Senhor, é que nós vamos entendendo que só o Espírito, que é santo, pode estar realmente guiando a igreja, feita de homens, pecadores, porque senão por muito tempo a igreja já estaria encerrada em suas portas, por causa dos nossos limites, por causa das nossas omissões, por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor quer que essa igreja seja além de pedras. Ela quer ser uma igreja viva, gerando vida por onde ela está. Tanto que no mundo inteiro, templos religiosos, espaços eclesiais, são essas expressões visíveis de um Deus invisível. Quando nós entramos numa igreja, sentimos a presença do divino. Através da arte, através da liturgia, através de gestos, mas também muitas vezes quando entramos na igreja podemos nos deparar com decepções, com pessoas mal amadas, amargas, decepcionadas, que machucam o próximo, que perseguem, que fazem luta de poder. E aí vem o Espírito para corrigir. O Espírito que sonda a igreja é o Espírito que corrige, que defende e que encaminha os corações para a verdade e para a libertação. Tudo o que sempre ele fez com Maria, aquela que une a igreja de Cristo. Vale então lembrar, desde os Atos Apóstolos que nós ouvimos até o Evangelho, que Maria não era filha de faraó, não era filha de imperador, era uma camponesa simples, esquecida, na pequena Nazaré, lá no norte da Terra Santa, na região da Galileia, região pobre, que vivia praticamente de fazer barro, jarros de argila e vender pão assado. Filha de pessoas simples também, pessoas muito pobres, como Joaquim e Ana, e os dois ensinaram Maria esse caminho e essa virtude do temor a Deus, do respeito ao sagrado. E o projeto divino, o plano do Senhor, vai ao encontro desse coração, não de alguém poderosa, mas de alguém muito simples, camponesa. E assim sabemos de toda a história da encarnação, em qual o Senhor a promete para todas as gerações ser conhecida como aquela que disse um sim ao plano divino, com coragem. Primeira virtude que podemos lembrar, por que ela é mãe da igreja? Porque ela é uma mulher de coragem. Ela enfrentou uma situação social de pena naquela época. Uma jovem aparecer grávida fora de um casamento, ela era levada à praça pública e apedrejada até a morte, para servir de medo e de pânico para nenhuma jovem engravidar fora de um casamento. Lembramos que pelos relatos bíblicos, Maria estava prometida em casamento, ela não estava casada. E mesmo sabendo que ela corria risco de morte, ela diz um sim, o seu fiat, um sim para Deus. Então, uma primeira virtude para contemplarmos por que ela é mãe da igreja, porque ela é mulher de coragem. E para ser da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, temos que ter coragem. Coragem de enfrentar os riscos de morte, coragem de enfrentar situações de morte que nos surgem todos os dias. Seja ela a epidemia, seja ela o desemprego, seja ela a fome, seja ela os acidentes, seja ela as perseguições humanas. Uma segunda virtude interessantíssima a se vislumbrar em Maria é que o menino Jesus, crescendo em estatura, graça e sabedoria, ela ocupa esse espaço da boa maternidade. É aquela que vai ensinar a tradição judaica de rezar os salmos todo dia, de uma vez ao ano em Jerusalém fazer a sua celebração da Páscoa. É ela que ensina. É ela que ensina ao menino Jesus esse caminho de ser verdadeiramente um filho de Deus. Então é aquela que é mestra, professora, que não se esquiva da sua responsabilidade de mãe. Por isso que podemos dizer, ela é mãe da igreja. Assim como ela foi mãe do nosso divino Salvador em si, assumindo toda a sua maternidade de carinho, de zelo e proteção, ela é mãe da igreja. Num certo momento em que Jesus assume a missão pública e já adulto passa aí para as redondezas, as vilas, as cidades, anunciar o evangelho do reino, ela se incorpora à multidão e passa a ser de mestra, professora e mãe, passa a ser discípula. Aquela que no meio da multidão, juntamente com Maria Madalena, com Maria de Cléofas e tantas outras mulheres e homens, ela está não para obter privilégios, não para ser reconhecida como a mãe do Messias e ocupar um espaço, talvez, de oportunismo, mas ao contrário, é aquela que escuta, é aquela que está nos sermões, é aquela que está na ceia, e sempre de uma forma muito sigilosa, no silêncio, guardando no seu coração os ensinamentos do reino de Deus. Outra boa virtude para nós contemplarmos hoje, porque que Maria é mãe da igreja? É aquela que é discípula, aquela que sabe escutar. Não é só aquela que recebe, mas é aquela que oferece. Mas também não é só aquela que oferece, é aquela que também recebe. Muitas vezes a gente só quer também falar, pregar, oferecer. Temos momento de também nos reabastecermos em Deus. É momento do silêncio de Maria. Deixar o Senhor nos falar. Não vomite tudo. Não jogue tudo. Deixa algo para que Deus também fale. Aprenda com o silêncio de Maria. Tem ocasiões que não cabe nenhuma palavra, senão o silêncio. Porque Deus vai falar por ti, o Espírito do Senhor vai falar por ti, o silêncio de Maria. Interessante, porque outra virtude a ser contemplada, justamente é a perseverança. Quando Pedro, que havia jurado amores a Jesus, que ia defendê-lo até a morte, e todos os outros, quando todos correm, somente ao pé da cruz, naquela tarde triste, sofrida da crucifixão, está aos pés desta mesma cruz, Maria. E o discípulo amado, que a tradição fala que é João, mas justamente não está escrito o nome de João para colocar você. Quem é o discípulo amado? É aquele e aquela que perseverará com o Senhor até mesmo na cruz, meus irmãos. Observe. Não tem o nome de João, é a tradição que diz que é João. Mas justamente o evangelista não diz o nome, que é para você se colocar nessa posição. Quem é o discípulo, a discípula amada? É você, se você perseverar. Se você continuar fiel, mesmo na hora da morte, mesmo na hora da dor, mesmo na hora da cruz. Falar que nós somos de Deus, quando a gente tem dinheiro no bolso, uma família exemplar, filhos que só dão orgulho, e que a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque estamos bem hoje, com saúde, vitoriosos, é bom e fácil demais. Agora dizer que nós somos de Deus, que nós pertencemos ao Senhor e confiamos nele, na doença, no desemprego, nos conflitos familiares, aí é a grande prova, se você o ama ou não. Assim, tudo não é simplesmente uma fachada social ou até religiosa, para mostrar a outros que você é uma pessoa que tem fé em Deus. A perseverança de Maria nos comove. Só uma mãe é capaz de ver tamanha tortura e injustiça diante do seu filho e não abandoná-lo nesse momento. Por isso que Maria é mãe da igreja, é mulher de perseverança, é mulher de fidelidade. Ela não traiu o seu filho e nem muito menos os princípios do Pai Eterno. E uma última virtude, que poderíamos dizer assim, mas entre tantas milhares que existem, mas para esse dia, é saber que os discípulos, depois que Jesus fora sepultado, estavam voltando para sua mesmice, como os discípulos de Emaús, estavam voltando para sua casinha, decepcionados, tristes, achavam que haviam sido vencidos pela morte de Jesus, que tudo foi um tempo perdido, energias gastas à toa. E aí é Maria que lembra o terceiro dia da ressurreição, o meu filho prometeu que ele ressuscitaria. Leva-nos a crer, então, que Maria foi aquela que congregou por primeiro os apóstolos, foi ela que fez a memória para que eles não se dispersassem, para que eles não fugissem daquela realidade, para que eles não desistissem de servir a força do alto. É Maria que antecipa, de certa forma, esse Pentecostes vivido todos os dias na terra. Creia no meu filho, disse Maria. Lembrando ali as bodas de Caná, vivido lá no capítulo 2 de João, fazei tudo o que ele vos disser. É Maria que está dizendo hoje isso para a gente. Igreja, faça tudo o que ele vos disser. Maria, João, José, Joaquim, Jackson, faça tudo o que ele vos disser e vocês não vão se decepcionar. Aquilo que meu filho quer para vocês é vida e vida em abundância. Maria de Pentecostes, Maria que soube deixar o Espírito guiar, Maria que é mãe de toda a igreja. É por todas essas virtudes, à luz da palavra de Deus, que nós consagramos tudo que somos e tudo que temos a esse coração imaculado, que roga por nós constantemente, na certeza que temos esta mulher eucarística na nossa história da salvação. Elevemos ao Deus de todo o universo a nossa maior súplica deste dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Usando as mesmas palavras do anjo Gabriel, vamos saudar a mãe da igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Elevemos a Deus nossas intenções confiadas à comunidade sacramentina de Sete Lagoas. Hoje queremos louvar a Deus pelo aniversário da nossa irmã Lourdes Aparecida Martins, nossa querida Lurdinha, que aniversariou na sexta-feira passada, ela que faz belíssimos e muito saborosos bolos e tortas, uma pessoa que colabora muito com o Hospital Nossa Senhora das Graças. Que Deus a abençoe com saúde, paz e proteção, Lurdinha. Rezemos também pelas intenções de Omar, Marina, Gabriela, Pedro e Fabrício, funcionários e clientes da Lubidrone, Davi de Souza Aquino, Klebe Carolina, Camila Raquel Pontelo de Souza, proprietários, gerentes, funcionários e clientes da loja Beco, proprietários, funcionários e clientes da Lockvel Aluguel de Carros, Ornaiane Corrêa Azeredo, Neisa Rodrigues de Souza, Maria José e Raimundo Fernandes Antepassados, Fernanda Maria Dias Nogueira, Marcos Ribeiro Félix, Miguel Nogueira Félix, Gabriel Nogueira Félix. Rezemos por Daiane Magalhães da Costa, Carolina Aparecida de Souza Rodrigues Dias, Geralda Francisca Batista, Denise Jucimar, Juscelino Martins de Souza, Biratã Martins de Souza, Viviane Palhares e Vinícius Francisco. Rezemos pelo primeiro ano de falecimento de Norberto Veríssimo da Silva, pelos demais irmãos falecidos, José Maciel, Filomena França Souza, Carlos Barbosa Vieira, Maria Aparecida Maciel Vieira, Maria Lúcia Fonseca Lanza Maciel, Washington de Castro Silva, Cláudio Roberto Martins Lage, Bernardo Ferreira Melo, Marta Franci Melo, Lincoln Rivadavia Franci Melo, Alfredo Domingos Maia, Teodorico Domingos Maia, Arnaldo Vicente de Souza, o João Julião da Costa, Aldo França Abreu, Florisvela Teixeira Abreu, Maria Gilda Guimarães Cabral, Geralda Alves de Freitas, Carolina Abreu Cursino, Walter Bruno Cursino, Lorena Ferreira Andrade Pinto, Ronaldo Afonso Franco Júnior, Maria Bernadette Gonçalves Araújo, Maria Divina Corrêa da Silva, José Corrêa da Silva, Ana Carla Moreira Borges, Aldo José de Carvalho, Vicente Lopes Filho, Nayara Borba Reis, Enéas Silva Machado, José de Paula Arantes, Elias Castanheira, Odete Castanheira, Padre André Agassi, Dom Aldo de Tilo Pagotto e os demais irmãos, nossos entes queridos, dai, Senhor, descanso eterno e a luz perpétua. Oremos, irmãos, entregando ao Senhor nosso Deus a caminhada e a missão deste dia. Tendo recebido o penhor da redenção e da vida, nós os pedimos, Senhor, que a vossa igreja, pela maternal intercessão da Virgem Maria, instrua todas as nações pelo anúncio do Evangelho e encha a terra toda com a efusão do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha todos os dias pelo áudio que enviamos da celebração da fé para você, queremos lembrar que a nossa secretaria, a Secretaria do Santuário, está aberta de segunda a sexta-feira, das 7:30 da manhã às 5 horas da tarde, e no sábado, das 7:30 às 11 horas da manhã, para anotar as intenções para a Santa Missa conventual e para receber as doações de cesta básica, de roupas, calçados, para o bazar, para os irmãos mais necessitados e para ajudar o nosso querido santuário. Se você puder fazer sua doação, por gentileza, deixe na secretaria do nosso querido santuário. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe da Igreja, venha sobre ti, sobre tua família, teus afazeres deste mês de junho, a bênção copiosa de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Receba um forte abraço do Padre Jackson, do Padre Raimundo e do Padre Juan. E até amanhã, se Deus quiser.